Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária em 17 de novembro de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
O que eu vou ler está em Salmos. Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virando para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito a secretária Carla Marcelo Chaves que faça a leitura da ata do dia 10 de novembro de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva, secretária Carla Marcelo Chaves. Ata número 40 de 2025. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2025, reuniram-se nas dependências do Salão Santo Anjo da Guarda, na localidade de Linha Bernardes, no município de Itati, os seguintes vereadores: Carla Marcelo Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meir Kakunchinski, Reginaldo de Oliveira Knevitz e Silvano Cássia de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Everson Flores da Silva. A ata do dia 3 de 11 de 2025 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente: ofício número 241 de 2025, projeto de lei número 58 de 2025, projeto de lei legislativo número 13 de 2025 e pedido de providência número 49 de 2025. O presidente Everson agradeceu os trabalhos da secretária da mesa, Marcele, e também agradeceu aos vereadores pela presença, do serviço da secretária Adriana, das funcionárias Rosicler, Elisângela e do assessor parlamentar Elian, e na assistência cumprimentou a todos em nome da ex-vereadora Tia Pola, moradora de Linha Bernardes, e em nome do Vilma e do Richard, desejou uma boa noite a todos da casa. Agradeceu a diretoria do salão por cederem o espaço para que possamos trazer os trabalhos da Casa Legislativa a todas as localidades. Parabenizou ao pessoal do Pedal da Grota pelo belo evento de domingo. Também agradeceu as pessoas que cederam suas propriedades para o pessoal passar com suas bicicletas. Convidou a todos para o dia 24 de novembro, às 19 horas, a sessão na localidade de Bananeiras. Que seja como hoje, com a presença do vice-prefeito e secretários, pois essa é uma união que faz bem para a população reivindicar algumas coisas. Na tribuna livre, usou da palavra o senhor Rodrigo de Rosa da Rosa Cardoso e o vice-prefeito Ederson Magno Lopes, e passando-se para o espaço de líderes de bancada, usaram do espaço os vereadores Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jonas Camargo dos Reis, Reginaldo Oliveira Knevitz. No regime de urgência, o vereador Jonas solicitou a urgência dos projetos de lei número 56 e 57 de 2025. Esses projetos foram aprovados a urgência por unanimidade, incluso na ordem do dia. Projeto de lei número 56 de 2025 suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária no valor de R$ 80 mil. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 57 de 2025 suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências no valor de R$ 20.500,24. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12 de 2025 institui o Dia Municipal de Conscientização sobre Experiências Adversas na Infância no município de Itati e da outras providências. Este projeto foi aprovado por unanimidade. emenda ao projeto de lei 10 de 2025 do Legislativo, e este projeto foi aprovado por unanimidade. Passaram-se para explicações pessoais. Vereadores que usaram da palavra foram Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkunchinski, Reginaldo Oliveira Knevitz, Silvano Cássio de Borba e Everson Flores da Silva. E não havendo nenhum vereador mais usar do espaço, o presidente novamente reforça o convite para a sessão, que ocorrerá na localidade de Bananeiras no dia 24 de novembro, às 19 horas. E declara encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 40 de 2025. Ninguém para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 40 de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Moção de apoio número 003 de 2025. Ementa. Moção de apoio ao projeto de lei complementar número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor Schutt, que eleva o limite da receita brutal anual para enquadramento do microempreendedor individual, MEI, estabelece mecanismo de reajuste automático. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta apoio integral ao projeto de lei complementar número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados. O referido projeto propõe a alteração do artigo 18-A da Lei Complementar número 123 de 2006, ampliando para R$ 150 mil reais o limite da receita bruta anual para enquadramento do empreendedor individual como microempreendedor individual MEI, além de instituir um mecanismo de atualização anual automática desse valor, corrigindo assim a defasagem acumulada ao longo dos anos. A proposta visa estimular a formalização de milhares de trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores, reduzir a informalidade, ampliar o acesso à previdência social e incentivar o desenvolvimento econômico local e nacional. O atual limite de R$ 81 mil reais encontra-se defasado frente à inflação e ao crescimento da economia brasileira, tornando-se um obstáculo ao avanço e consolidação de pequenos negócios. Ao atualizar o teto de faturamento e garantir reajuste periódico, o PLP 67 de 2025 promove justiça econômica, simplificação tributária e apoio direto aos microempreendedores que são responsáveis por significativa geração de emprego e de renda nos municípios. Dessa forma, a Câmara Municipal de Itati expressa seu apoio formal à aprovação do PLP número 67 de 2025 e encaminha esta moção ao Congresso Nacional, ao Gabinete do Deputado e às entidades representativas do setor produtivo e empreendedorismo, como forma de reforçar a importância dessa medida para o fortalecimento da economia brasileira. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025. Vereadores. A justificativa. O projeto de lei complementar número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor, tem como objetivo corrigir uma defasagem histórica nos critérios de enquadramento do microempreendedor individual MEI, elevando o limite de receita bruta anual de 81 para 150 mil e instituindo um mecanismo de atualização automática do valor conforme a variação econômica infracionária. Atualmente, segundo dados da Receita Federal, existe mais de 15 milhões de MEIs ativos no Brasil, que demonstram a importância desse regime simplificado para a geração de renda, formalização de trabalhadores e inclusão previdenciária. Entretanto, o limite atual está defasado desde 2018, período em que o custo de vida e o faturamento médio dos pequenos negócios cresceram significativamente. Essa defasagem tem forçado muitos microempreendedores a perder o enquadramento como MEI ou a retornar à informalidade, prejudicando tanto o empreendedor quanto a arrecadação pública. O aumento do teto para 150 mil é economicamente sustentável e socialmente necessário, pois permite que o microempreendedor continue crescendo sem ser penalizado por tributações excessivas, estimula a formalização de novos negócios, amplia a base contributiva da Previdência Social, fortalece a economia local, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, garante previsibilidade e segurança jurídica com o reajuste anual automático proposto no projeto. O MEI é hoje a porta de entrada para o empreendedorismo formal no Brasil. Fortalece esse segmento, significa valorizar quem gera emprego e renda com esforço próprio. O PLP 67/2025 é uma medida concreta de apoio ao desenvolvimento econômico, de simplificação tributária e de estímulo à formalização. Por todos esses motivos, esta Câmara Municipal de Itati manifesta seu apoio à aprovação do Projeto de Lei Complementar número 67/2025, reconhecendo o mérito e a relevância social da iniciativa apresentada pelo deputado federal Heitor Schitt. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de Lei Legislativo número 14/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de teste de alcoolemia, bafômetro, pelos vereadores do município de Itati antes das sessões legislativas e da outra providências. Artigo 1º. Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Itati, a obrigatoriedade da realização de teste por meio do etilômetro, bafômetro, por todos os vereadores presentes antes do início de cada sessão ordinária, extraordinária ou solene. Artigo 2º. O equipamento deverá ser adquirido e mantido pela Câmara Municipal mediante dotação orçamentária própria. A aferição será realizada por servidor designado e o resultado deverá ser registrado de forma sigilosa, salvo quando o teor alcoólico detectado ultrapassar o limite de 0,4 mg, hipótese em que o vereador será impedido de participar da sessão respectiva. A recusa injustificativa em se submeter ao teste será interpretada como presunção do resultado positivo com os mesmos efeitos do artigo anterior. O vereador poderá apresentar justificativa técnica ou médica mediante laudo no caso de resultado positivo, decorrente de uso de substâncias lícitas ou tratamento de saúde para avaliação pela mesa diretora. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer um mecanismo de autocontrole ético e de transparência institucional no exercício do mandato parlamentar, mediante a obrigatoriedade de realização de testes de alcoolemia pelos vereadores antes do início das sessões legislativas. A proposta encontra amparos nos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e busca assegurar que as deliberações e votações no âmbito da Câmara Municipal sejam conduzidas com plena lucidez, discernimento e responsabilidade. A atividade legislativa exige dos representantes do povo comportamento ético, equilíbrio emocional e clareza de raciocínio, pois cada manifestação e decisão parlamentar repercute diariamente na vida da comunidade. Assim, a implementação do teste preventivo configura-se como medida de zelo pelo decoro parlamentar e pela imagem do Poder Legislativo Municipal. Além de seu caráter fiscalizador, a medida possui efeito pedagógico e preventivo, incentivando uma cultura de responsabilidade entre os agentes públicos, tal como ocorre em diversas atividades de interesse público, como transporte, segurança ou saúde. Também se mostra razoável que o vereador adote padrão de sobriedade compatível com a relevância de seu cargo. A adoção de procedimentos simples, como o teste de bafômetro antes das sessões, reforçará a credibilidade da Câmara perante a sociedade. Importa frisar que essa iniciativa não visa a punição, mas sim a preservação da imagem do Legislativo, a prevenção de situações que possam comprometer o bom andamento das atividades parlamentares e a afirmação do compromisso desta Casa com os valores republicanos e o interesse público. Itati, 12 de novembro de 2025, Jonas Camargo dos Reis, vereador PP. Estado do Rio Grande do Sul, ofício número 246 de 2025. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONPED, e o Fundo Nacional de Direitos de Pessoas com Deficiência, FUNPED, e dá outras providências. Sendo que apresentava para o momento, Madalena Triste Rapac, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 59 de 2025. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONPED, o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, FUNPED, e dá outras providências. Madalena Triste Rapac, prefeita do município de Itati, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município de Itati o Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência, CONPED, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo, fiscalizador e paritário, vinculando-se à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. Ao Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência, compete estabelecer diretrizes que visem a implementação dos planos e programas de apoio às pessoas com deficiência, propondo medidas de defesa dos seus direitos, articulação e fiscalização de políticas públicas. Artigo 3º. Compete ao CONPED propor diretrizes para a formação de implementação de políticas públicas destinadas a pessoas com deficiências, estimular a participação da sociedade civil na formação das políticas, zelar pela integração das ações governamentais, promover a articulação entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil, fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 4º. O CONPED será composto por número paritário, sendo 8 membros titulares, com igual número de suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil, e será regulamentado por decreto executivo municipal. Inciso 1º. Representante do poder público. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Educação e um da Secretaria Municipal de Obras ou Engenharia. Inciso 2º. Representantes da sociedade civil. Um representante de entidades ou associação de pessoas com deficiência ou familiares legalmente constituída. Inciso 3º. Os membros do Conselho serão nomeados por ato do Prefeito Municipal com mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Inciso 4º. A função do conselheiro será considerada serviço público relevante não remunerado. O funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência será estabelecido no seu regimento interno, respeitando as seguintes disposições. As plenárias do CONPED serão públicas e abertas à participação de todo e qualquer cidadão. As suas decisões serão divulgadas através dos órgãos competentes. Os temas tratados em plenária serão lavrados em livros de atas, estando disponíveis a qualquer cidadão. Artigo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá estrutura plenária geral, núcleo gestor. Parágrafo único. A plenária geral é constituída de todos os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e se reunirá de forma ordinária uma vez por mês, extraordinariamente por convocação do núcleo gestor ou maioria absoluta de seus membros, sempre que houver necessidade, respeitando os horários convencionados das reuniões ordinárias. Constitui receitas do FUNPED, recursos orçamentários do município, doações, auxílios, subvenções e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, transferências da União, Estado ou de outros entes federativos, receitas advindas de convênios e parcerias, rendimento de aplicações financeiras dos recursos do fundo, outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. A gestão administrativa e financeira do FUNPED será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, com controle e deliberação do CONPED quanto à aplicação de recursos. Os recursos do FUNPED serão utilizados segundo o plano de aplicação aprovado pelo CONPED, ações que assegurem os direitos das pessoas com deficiência conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Prioridades do CONPED e legislação orçamentária vigente. observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência. Parágrafo único. Os recursos que compõem o FUNPED serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial específica sob a denominação Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência. O artigo 13º compete ao Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência em relação ao Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência. Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do fundo. Avaliar e aprovar os balancetes periódicos e o balanço anual do fundo. Fiscalizar os programas desenvolvidos com os recursos do fundo. Elaborar o plano de aplicação. Disposições finais. O artigo... O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber no prazo de 90 dias, inclusive quanto ao funcionamento do CONPED e a operalização do FUNPED. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita do município de Itati, em 22 de outubro de 2025, Madalena Triste Rapaz. A justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir, no âmbito do município de Itati, o Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência, CONPED, bem como o Fundo Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiências, FUNPED. A iniciativa fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, que consagra a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, e ainda na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional e na Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. A criação do CONPED atende a diretrizes do fortalecimento da participação democrática e do controle social. O Fundo Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência, FUNPED, por sua vez, é um instrumento necessário para assegurar a viabilidade financeira das ações, possibilitando a captação, gestão e aplicação de recursos oriundos dos orçamentos municipais, de transferências governamentais e de doações diversas, permitindo a implementação de programas e projetos específicos que atendam às reais demandas dessa população. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste importante projeto, que simboliza um passo fundamental na construção de uma sociedade mais justa, inclusa e igualitária no município de Itati. Atenciosamente, Itati, 22 de outubro de 2025, Madalena Triste Rapaz.
Obrigado, secretária, pelo serviço prestado ao Legislativo. Cumprimentando a senhora, cumprimento os demais colegas vereadores, a secretária Adriana, na assistência os assessores parlamentares Osiel Witt e Elian Tresbach, nosso amigo Praiano, ex-secretário, ex-vereador e ex-presidente desta casa também, nosso amigo Leandro, que está aqui também com nós, nosso ex-prefeito Flori Verpe, ao Richard Alvilmar e a vocês de casa aí que está nos assistindo. Uma ótima noite a todos nós e que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado pela participação de todos. Aqui deixar meus agradecimentos e meus parabéns para alguns amigos e aniversariantes desse final de semana. Um deles é a nossa querida amiga Adriana, secretária, fez aniversário ontem também. Parabéns, Adriana. Sábado passado também estava uma funcionária pública também, a nossa querida Preta, trabalha no posto de saúde, na farmácia também, parabéns, muitos anos de vida. E hoje também, a ex-secretária de saúde também, nossa amiga Jússi, também está de aniversário hoje. Parabéns a vocês todos, que Deus ilumine sempre. Diante disso, já passo o espaço para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, nossa secretária Adriana, ao Richard, ao Vilmar, pessoal da Portal do Vale, Também cumprimentar ao Oziel, nosso servidor da Câmara, ao Braiano, nosso vereador, ex-presidente, ex-secretário, hoje motorista da nossa saúde. Cumprimentar também ao Elian, nosso funcionário da casa, nosso ex-prefeito municipal, Oriverpe, e ao Leandro, meu querido amigo da comunidade Três Pinheiros, do Morro dos Keller. E cumprimentar também você aí que nos assiste direto da Portal do Vale. Então também, presidente, como o senhor mencionou ali, a nossa secretária Adriana. Parabéns, secretária. Continue sendo essa pessoa querida, que todos aqui gostam do seu trabalho, da sua pessoa. Cumprimentar também, dar os parabéns para a Jússi, nossa ex-secretária, uma baita parceira, uma baita amiga. E também quero parabenizar o meu sobrinho ontem, o Ruggieri, mais conhecido como Bode, o Bodinho, também estava de aniversário ontem. E amanhã, a minha irmã mais velha, também faz aniversário. E também cumprimentar a Preta, nossa funcionária da saúde, que esteve de aniversário essa semana. Então, parabéns a todos aí. Que Deus dê saúde e vida longa a todos. Gostaria também, hoje, de mencionar um pouquinho da nossa Copa do Vale de ontem, que eu não me canso de falar, o belo trabalho do Vilmar e da equipe dele, da Portal do Vale. Estão de parabéns, Vilmar, por a cobertura. Deu dois baita jogos ontem, para quem gosta de futebol e assistiu bom futebol, e foi até a Terra de Areia, no campo do Aliança, assistiu duas belas partidas de futebol, onde a Vilinha saiu vitoriosa, eliminando a equipe do Guarani, e o Aliança eliminou a Boa União. Então esses dois times já estão nas semifinais. Então, parabenizar a todos da comissão aí pro belo evento de ontem. Também não poderia deixar de parabenizar, amanhã é o dia do médico. Essas pessoas tão responsáveis por a nossa saúde. Em nome do Dr. Marlo, que além de médico é um baita parceiro, um baita amigo. Então, em nome do Dr. Marlo aí, parabenizar a todos os médicos, que amanhã é o dia dele, que são pessoas que salvam vidas, muitas vezes saem debaixo dos cobertores numa noite fria para salvar alguém, para fazer o seu trabalho e cumprir o seu juramento. Então, parabéns a todos os médicos aí. Também, já pegando essa linha de médico, quero aqui hoje parabenizar e agradecer a nossa saúde do município, pela qual eu não tenho queixas. E eu sei sim elogiar quando a coisa está boa. Eu não posso me queixar. Tem alguns que se queixam da saúde. Eu, lá no comecinho do governo da Madalena, eu tive sim um probleminha, pela qual uma paciente veio ali marcar uma ressonância, e então o secretário mandou para assistência social. Então ela me ligou e eu disse para ela: volta para tua casa, que eu estou em Osório, e amanhã nós vamos resolver essa situação da ressonância. E assim fiz. No outro dia levei a minha emenda impositiva, que eu tinha botado para exames, e mostrei para o nosso secretário: secretário, não faz assim. Não leva as pessoas para perderem tempo em assistência social. Sou vereador 9 anos com esse ano e nunca precisou em assistência social por causa de ressonância de tal exame. E ainda mais agora que nós temos as emendas impositivas. Daí ele se desculpou. Enfim, eu vim para a tribuna e disse que as pessoas não acreditassem em ir atrás de assistência social por exames, porque tinha as emendas impositivas de todos os vereadores para exames. E dali para cá, eu só tenho a agradecer ao Kleber, ao Júnior, a todos os funcionários. Chego na saúde, sou bem tratado. Eles não têm por onde negar exames, porque a gente bota as emendas impositivas. E já quero exaltar desde agora aqui que a minha emenda impositiva que pertence para a saúde, vou botar tudo em exames, justamente por isso, porque daí se uma pessoa pede um exame, não tem como eles negar. Então hoje estou sendo bem atendido, hoje ainda fui. Muito raro eu vim ali pedir alguma coisa para mim ou para algum familiar meu, e sim para a população de Itati, porque a saúde, eu sempre digo, nós temos uma boa saúde e uma grande parte passa por essa casa legislativa, por causa dessas emendas impositivas, que nós fomos atrás e buscamos, é uma conquista da Câmara. A gente sabe que tem veículo rodando com emenda positiva da Câmara, temos a policlínica e esses exames toda a vida. Então, quero aqui parabenizar a equipe da saúde e agradecer por os trabalhos prestados. Também agora eu queria fazer uma referência. Eu fui secretário em 2018 e o vereador Paulo disse que eu, da igreja para cima, eu só fiz serviço para o Francisco. O vereador na época não era nem vereador. E eu, como quando alguém está falando eu fico em silêncio, porque às vezes tem vereador que um vem falar aqui e eles ficam batendo boca, e isso a rádio não mostra, a live não mostra. O que que eu fiz? Engoli quieto, pois o Paulo era o último a falar, e hoje eu venho aqui dar minha explicação, que eu fiz mais alguma coisinha da igreja para cima, que o vereador Paulo não era nem vereador na época. Quero mencionar algumas das coisinhas que eu fiz. Uma das maiores conquistas do fundo do Três Pinheiros tem trabalho meu e do ex-secretário Zequinha. Eu resolvi um problema de água lá, eu e Zequinha, numa visita que fiz lá na caixa d'água. Tinha um problema que vinha, descia um cano e vinha água para baixo, na gravidade automaticamente. Os moradores do lado de baixo tinham água e os de cima tinham que encher todas as caixas e os registros para voltar a água para cima. E eu olhei, isso aqui é muito simples, Zequinha. Eu boto uma retro aqui, tu compra 150 metros de cano, botamos uma rede especial para de cima. Descemos com duas redes, uma que vinha para baixo, botamos um joelho e a outra vinha para cima. Faltava água, em pouco tempo tinha água de novo. Por quê? Porque a rede do lado de cima tinha uma rede especial para ela e tem lá até hoje. Resolvido esse problema. Um desses trabalhos desse vereador aqui, que foi secretário, junto com o Zequinha, botamos máquina lá e resolvemos esse problema da água. Nunca mais deu problema. Tem duas paradas de ônibus que esse vereador, junto com o Foguinho, fizemos, uma em frente ao Isidoro e outra lá em frente ao Juquinha. Trabalho desse secretário de obras. Ensaibramos as estradas dos polaquinhos, vereador, que são teus eleitores. Botemos saibro, me lembro como se fosse hoje. Falecido Vanese estava lá perto da barragem e disse, Robertinho, ele me chamava de Robertinho, que bacana que vocês estão fazendo para esse lugar aqui. E ainda me pediu um servicinho para me passar a patrola e botar um saibro para ele ali também. Fizemos. Ensaibramos as estradas polaquinhas. Ensaibramos as estradas do Seu Neri. Fizemos açude para o Seu Neri. Limpamos açude do Dirceu. Colocamos aterro para ele dentro das vigas para ele fazer o galpão, que hoje ele tem essa mambaia. Ensaibramos a estrada do Juca para cima, na frente da Casa do Rato, lá onde vai o vereador Silvano, na época, pai de Silvano. Fizemos um bueiro lá de cima da casa do Silvano. Isso tudo é da igreja para cima. Daí o vereador vem aqui e diz que eu fiz serviço só para o Francisco, no fundo do Três Pinheiros, da igreja para cima. Então, acho que não condiz com o que o vereador falou. Porque às vezes a pessoa passa desapercebido, só foca numa coisa. Só que as outras coisas que foram feitas, talvez a estrada do Polaquim foi a última vez que foi ensaibrada. Talvez foi, não sei. Não quero aqui criar caso. Só eu vou me explicar, porque eu costumo dar respostas se eu sou citado. Também o vereador falou a respeito do financiamento do calçamento. Vereador, aquele financiamento, nós fomos lá. Só que aquele projeto não foi nem lido. E o senhor sabe quem era o presidente? O nosso vice-prefeito hoje. Aquele não foi nem lido. Eu sempre falei de dois projetos. Aquele do calçamento, você sabe por que não foi lido? Porque nós tínhamos dinheiro em caixa e essa casa, com responsabilidade, entendeu que não era viável fazer o financiamento. Então, aquele financiamento do calçamento não foi nem lido. Por quê? Porque nós tínhamos dinheiro em caixa. Não precisava. Se o prefeito quisesse fazer, tinha feito. E o outro projeto é o do DIC, sim, que nós não aprovamos. Daí era o Jorge, que era o presidente. Nós não aprovamos. Eu vou explicar detalhadamente. O Jorge era o presidente. E esse financiamento de 3 milhões, Na rua colocaram que era para o Itati não ficar debaixo d'água num dique. Porém, como é que veio o financiamento? Aquisições de máquinas, aquisições de veículos, continuações de obras que estavam em andamento, reformas de pontes e barragens e desassoreamento. Ou seja, o nosso ex-prefeito queria um cheque em branco para fazer o que ele quisesse do dinheiro. E mais uma vez essa casa não aprovou financiamentos. Não aprovamos porque nós tínhamos dinheiro em caixa. E era o Jorge, era o presidente, vereador do PP. O outro, o Jamanta, era o presidente, vereador do PP. Eles eram presidente e não votaram sequer em votação. Nem subiu aqui para cima os projetos. Então não vem dizer que ah, quero calçamento. Não, não. Não foi nem discutido. E foi presidente da Casa Legislativa, um o Jorge e o outro o Jamanta. Então por isso que eu gosto das coisas muito claras aqui. Então a gente tem que saber detalhar. É muito fácil chegar aqui e dizer, ah, o Jorge não fez nada no Três Pinheiros. Então, mas eu vim aqui e já mostrei que fiz. E se alguém achar que ele não foi feito, que eu não fiz isso, e daí para baixo do Três Pinheiros, então nem se conta daí. Daí fiz estrada pro Lário, fiz açude pro Vils, fiz estrada pro Amilco, que hoje não ganhou serviço lá, mas quando eu fui presidente, quando eu fui secretário, fiz. Fiz estrada pro Lário, fiz o chão de casa pro Gilmar. Para baixo, então nem se fala. Daí eu vou ficar a noite toda aqui falando. Então, só para dizer que esse secretário fez sim a sua parte, assim como os outros fazem. Assim como os outros fazem. E o vereador Celinho citou nos uniformes que quando o PDT foi trabalhou 8 anos na Secretaria de Educação, nunca teve uniforme. Ou poucas vezes teve. Mas quero dizer que as vezes que teve uniforme para o PDT, não levou 9 meses para chegar. Quando o PDT fez uniforme, mês de abril já tinha. Os uniformes já estavam para as crianças vestir. Agora, esse ano, nem precisa vir mais. E o uniforme para quê? As crianças vão entrar em férias? Então, para vocês verem que quando o PDT era na administração, os uniformes vinham em tempo certo. Então, é muito fácil vir para cá e falar, ah, porque o PDT não fez. Nem sabe. O vereador veio para cá e dizer que nunca teve uniforme na escola Celita. Não sabe nem o que estão falando. Quantas vezes teve uniforme, vereador? Então, é só para justificar. E depois, se algum de vocês vir para cá falar diferente, não tem problema. Eu venho e respondo hoje. Se não der de responder hoje, eu respondo na próxima. Mas vocês podem ter certeza. Me meter na fala de vocês, eu não vou, com certeza. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos.
Essa palavra, senhor.
Com a palavra o vereador Jonas Camargo dos Reis, líder dos progressistas.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, quero cumprimentar os demais colegas. Quero também cumprimentar a TV do Vale, cumprimentar o Richard, o Vilma, cumprimentar na nossa assistência os assessores parlamentares, Osiel, Julian, cumprimentar o nosso amigo Praiano, servidor, né? Foi vereador, foi presidente. É um homem prestativo no nosso Itati. Quero cumprimentar também aqui Floriverbe, assessor do Joel, deputado Joel Willing e ex-prefeito do nosso município. Quero cumprimentar também a Adriana. E cumprimentando a Adriana também, já quero dar os parabéns, Adriana, pelo teu dia de ontem. Que Deus te abençoe e te conceda essa pessoa que tu é. Também quero, nesse momento, dar os parabéns ao Breno, filho do meu amigo Tésio, que ganhou o primeiro lugar na modalidade XCM na cidade de São Sebastião do Caí. Parabéns, Breno, pelo teu desempenho e pela tua evolução. Por onde tu tá passando, tá deixando o Itati marcado aí e no pódio, né, no primeiro lugar. Conheci o Breno e o Tésio lá na feira de Capão. Fizemos uma amizade. E se Deus quiser, vamos fortalecer cada vez mais. Parabéns pelo teu esforço, Breno. Que tu continue conquistando aí os melhores lugares que tu possa. Seu presidente, também não poderia deixar de me dirigir à comunidade da linha Bernardes, pedir desculpa pro pessoal ali pela sessão passada que tivemos naquele lugar. Hoje entrou nessa casa um projeto de minha autoria para que a gente colocar um bafômetro. Vai correr os trâmites dessa casa e eu peço que os vereadores aí, no decorrer dos trâmites legais, quando chegar no dia da votação, vote favorável. Vai chegar o dia de nós discutir esse projeto também. Porque até o dia daquela sessão ali, a gente vinha relevando muitas coisas. E a gente vendo os ânimos se exaltando de alguns vereadores, e a gente sabe que aquilo ali não pode ter uma sanidade normal de uma pessoa se alterar, gritar, faltar com respeito com o vereador. Porque, independente das opiniões que a gente tem a divergir, a gente tem que ter respeito um com o outro. E quando se falta o respeito, eu acredito que a pessoa não pode estar em boa consciência e pensando, né, normal. Muitos acham que é um absurdo pedir um bafômetro na Câmara de Vereadores, mas eu quero aqui expressar que não é um absurdo. Se nós parar para pensarmos, passa nas nossas mãos muitas coisas importantes aqui. Muitas coisas importantes passam na mão de cada vereador que está sentado aqui, na ponta de cada caneta. É projetos que mudam vidas lá do outro lado. É projeto que gira o município. Então a gente tem que ter responsabilidade, sim. E eu vou puxar os históricos dessa casa. Eu já sei que existe um registro nesse mesmo sentido de vereador vir trabalhar alcoolizado. Isso a gente não pode aceitar. Então, tendo o bafômetro hoje, a gente tendo isso, a gente vai poder ter uma estrutura melhor para que isso seja vetado. Para que a gente mantenha a ordem. Se o motorista da ambulância pegar a ambulância, está ali o nosso companheiro Praiano, hoje sentado ali, a responsabilidade é muito grande. Ele tem que estar em sã consciência do que ele está fazendo, para ele não cometer um acidente e não piorar ainda a viagem dele. O médico, toda vez que ele vai tomar uma atitude de fazer uma cirurgia ou dar um diagnóstico, ele também não pode estar alcoolizado. Então, por que é que nós temos que se passar em branco? Eu acho que, se não for assim, presidente, nós não vamos conseguir inibir nada das situações que estão acontecendo. Vereadores alterados, vereadores que faltam com respeito, vereadores que não respeitam o regimento da casa. Então, eu peço, já que os vereadores, já a partir de hoje que já foi lido, já comece a analisar esse projeto. E vamos votar sim, e vamos botar esse aparelho. Pode que tenha um custo aos cofres dessa casa, mas é um custo que lá na frente vai dar benefício. Porque não podemos aceitar que o vereador venha e assine de qualquer forma, ele tem que ler e saber o que ele está fazendo. Então é isso que eu peço. A questão ali daquele pedido de empréstimo que o vereador citou aqui, eu sei um pouco daquela história e sei até que o senhor estava junto lá no ato em Porto Alegre. E sei que ficou certo para vir para essa casa para ser votado. Mas a minha pergunta que eu quero fazer para o senhor aqui, porque o senhor disse que esse valor todo seria um cheque em branco, porque ali se citava máquina, caminhão, dique e outras coisas mais. A minha pergunta é se esse caminhão, essa máquina, não ia servir para ajudar a população do Itati. Se esse dique não ia ajudar a população do Itati. Essa é a minha pergunta. Porque hoje, se a prefeita mandar para cá um pedido de empréstimo para fazer dique lá no Três Pinheiros, para assolar o Três Pinheiros, que hoje é a localidade que mais está sentindo essa questão da chuva e de enchente, Eu não tenho a incerteza aqui que os vereadores vão votar contra. Eu acredito que vão votar a favor. Porque a gente não pode só pensar em guardar, em estocar dinheiro. A gente tem que pensar em salvar vidas. E eu acredito que quando o senhor e os outros vereadores e o prefeito foram até o banco, essa era a ideia. Por isso que eu peço para o senhor explicar. Porque eu quero entender melhor. Eu preciso entender melhor. De repente, nesse meio tempo, não deu certo alguns acordos, algumas coisas, teve que ter uma retaliação. Teve que ter algum, eu não vou votar porque eu estou chateado com tal coisa. Só que a gente não pode pensar só em nós. Nós temos que pensar num todo, no povo, no Itati, nas pessoas que vão sofrer lá na frente. Então, eu queria que o vereador explicasse. Eu sei que ele vai dar uma explicação. E que se ele seja o mais sensato possível. Era isso, meu presidente. Até a próxima.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, líder do MDB.
Presidente, vereadores, assistência no modo geral, a você de casa, boa noite. Presidente, eu quero dizer que o pedido que chegou para essa casa hoje é de grande valia. É de grande valia. Só que nós temos que enganjar nesse projeto também o que pega a farinha. Tem que ser enganjado. Porque não é justo um cidadão vir cair de paraquedas, nosso município, e acontecer o que está acontecendo na nossa localidade. Apoiar o que ele está apoiando. Desde já eu quero dizer que para esse projeto aí tem o meu apoio e de toda a minha bancada, com certeza, mas nós, se não for nesse projeto, nós vamos mandar o outro. Porque eu acho que a tal da conjuntivite, eu não sei, mas isso aí dá, sei lá, se uma vez por ano ou quando, né? Mas não é normal um colega de vez em quando, né? De vez em quando, com o olho, uma tocha de fogo, limpando o nariz. Mas enfim, tá? Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente, porque a brincadeira está cada vez melhor. É claro que a gente tenta ser paciencioso, falar com calma, devagar, mas não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, agora, sábado à tarde, eu, na terceira visita que eu fiz na serra, eu fiquei tão aborrecido que voltei embora. Por que que eu voltei embora? Porque nossas crianças estão sem o transporte escolar. Terceira casa que eu cheguei, a mesma coisa. Tá? As crianças sem o transporte escolar. Tem um dia, dois, três não tem. Tá? E ali na minha tenda ali, por várias vezes foi trazida as crianças de carro, porque não tem como socar as crianças para dentro do ônibus. Tá? Isso aí é coisa que a população sabe do que eu estou falando. Mas eu pergunto, o mecânico foi botado para a rua, não existe mais peça, o que que aconteceu com os ônibus? Não tem secretário, não tem prefeito, não tem quem arruma esses ônibus. Eu tenho preocupação com a saúde do nosso município, eu tenho preocupação com as crianças. Como eu costumo dizer, as crianças não têm como se defender. É claro que o discurso desse vereador aqui revolta as pessoas. Claro que revolta. Porque eles querem botar 1.000 caçambadas de pedra num pátio só e a colunada tudo esperando e ficar por isso mesmo. Não, ninguém pode falar nada. Todo mundo quieto. todo mundo quieto. Eu não sou criança. Eu não sou criança. Ué, o que é isso? Ué, o que estão pensando? Eles acham que o vereador tem que ficar quieto, por exemplo, com 510 mil para a quadra da Bananeira, que até agora nada. A prefeita veio aqui, deu um discursinho, diz ela que está com problema com quem faz os projetos. Há mais de um ano, não deu para fazer um projeto, ainda para começar uma obra, tendo dinheiro, daí é um problema grave mesmo. Daí é um problema grave mesmo. Se um ano não deu ainda, é um problema gravíssimo. Também eles querem que o vereador fique quieto quando destina um dinheiro que era dele, que ele podia botar para qualquer lugar, para o calçamento do Arroio do Padre. Eles querem que o vereador fique quieto. Podia ir para onde? Aí tem que falar mansinho, tem que falar bem baixinho. Daí. Não, eu falo do jeito que eu quiser falar. Quem quiser me escutar, me escuta. Quem não quiser, paciência. Fazer o quê? Tá? É bem complicado as coisas. Mas fazer o quê? Então, assim, pessoal, ó. A prioridade agora, no meu ponto de vista, para nós resolver isso aí, para ontem, é nós não trazer mais as crianças amontoado para dentro da sala de aula ou nós deixar na beira da estrada. Tá? Isso aí não pode acontecer. Até porque, eu vou explicar, como eu falei, nessas três casas, no momento que uma criança fica na beira da estrada, a prefeitura fica devendo, porque vem o dinheiro para essa criança estudar. Vem o dinheiro para o transporte da criança. A criança não está andando de graça. Tá? Só que isso aí eu acho que tem gente que não sabe. Ou tenta manipular as pessoas, sei lá. Tá? De momento é isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, líderes de bancada. Agora passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de Lei número 54 de 2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Capítulo 1, disposição preliminares. Artigo 1º, fica estabelecidos em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, no artigo da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativos ao exercício de 2026, compreendendo as metas e as prioridades da administração municipal, a organização e a estrutura do orçamento, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento em suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações da legislação tributária, as disposições gerais. Está em discussão o projeto de lei 54 de 2025. Ninguém para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 54 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência número 49 de 2025. Autor Everson Flores da Silva, entrada em 10 de novembro de 2025. Sugere ao Poder Executivo Municipal a instituição do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Itati e a reestruturação da organização administrativa para incluir a Secretaria de Esporte junto à Secretaria de Educação. Senhora Prefeita Municipal, o vereador que este subscreve com assento nesta egrégia Câmara Municipal, em conformidade com as prerrogativas regimentais e legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o presente pedido de providência, com as vistas a sugerir a adoção de medidas que visam aprimoramento nas políticas públicas no âmbito esportivo e da gestão administrativa do município de Itati, considerando a importância fundamental do esporte como ferramenta de desenvolvimento social, promoção da saúde inclusão e educação, contribuindo significativamente à qualidade de vida à população de todas as idades. Considerando que o município de Itati já demonstra uma atuação vibrante na área de esporte, com a participação dedicada de diversos atletas e equipes em campeonatos, torneios e demais atividades esportivas, evidenciando o potencial e o interesse da nossa comunidade nesse segmento, considerando a necessidade de se criar mecanismos eficientes para o fomento e apoio a atletas amadores e entidades esportivas que representam o município de Itati em diversas competições, seja em âmbito estadual, nacional ou internacional, promovendo assim o nome da nossa cidade e inspirando novas gerações. Considerando a prática esportiva regular e o desenvolvimento de talentos locais são elementos cruciais para a construção de uma sociedade mais ativa, saudável e engajada. A relevância de se otimizar a gestão de recursos e estrutura administrativa municipal para garantir a efetividade e a sustentabilidade das ações no setor esportivo, considerando que a integração da pasta de esportes com a Secretaria de Educação pode proporcionar sinergias importantes, aproveitando estruturas existentes, facilitando acessos e orçamentos e manejos financeiros que já beneficiam a área educacional e potencializando projetos que unem esporte e educação para desenvolvimento integral dos jovens. Bem, sugerir a Vossa Excelência as seguintes providências: a instituição de um programa de apoio e incentivo ao esporte do município de Itati, com a elaboração de projeto de lei específico que discipline os termos, condições e formas de concessão ao auxílio financeiro e outras modalidades de incentivo a atletas amadores e entidades esportivas, visando o custeio de despesas como transporte, uniformes, taxas de inscrição e outras diretamente relacionadas a participações em eventos esportivos, conforme a minuta de projeto da lei anexa que pode servir como base. Essa iniciativa buscará não apenas apoiar a participação em competições, mas também fomentar a prática esportiva em todas as modalidades, estimular o desenvolvimento de atletas, promover o esporte com instrumentos de inclusão social e fortalecer as entidades esportivas locais, além de divulgar o município de Itati. Portanto, apresenta a minuta do projeto de lei que acompanha o presente pedido de providência. A alteração da estrutura da organização administrativa do Poder Executivo Municipal para que seja alterada a pasta da Secretaria de Esporte junto à Secretaria de Educação, formando uma pasta unificada, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte ou Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. A integração de ambas as partes, pastas, permitiria um uso mais eficiente dos recursos, uma vez que a área da educação já possui um significativo orçamento de infraestrutura, como ginásios e quadras escolares, que poderiam ser compartilhados e otimizados para as atividades esportivas. Além disso, a União facilitaria a execução de projetos indisciplinares que beneficiam diretamente o desenvolvimento físico, intelectual e social de crianças e adolescentes no âmbito escolar e comunitário. A medida visa, em última análise, uma gestão mais estratégica e com maior capacidade de captação e aplicação de recursos financeiros para o esporte. Certos da alta sensibilidade de Vossa Excelência para uma das demandas da população e o desenvolvimento do município, aguardamos providências favoráveis a esta proposição. Everson Flores da Silva, vereador progressista. Minuta do projeto de lei. Projeto, número do projeto que foi preenchido, institui o programa de apoio a incentivo ao esporte do município de Itati e da outras providências. A prefeita municipal de Itati faz saber que a Câmara Municipal de Itati aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o programa de apoio e incentivo ao esporte do município de Itati, Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, visando promover a aplicação de recursos financeiros em projetos de fomento às práticas esportivas e ao desenvolvimento do esporte em suas diversas modalidades. Artigo 2º, o Poder Executivo fica autorizado a conceder ajuda de custos aos atletas amadores e entidades esportivas que representem o município de Itati em competições no âmbito estadual, nacional ou internacional. Artigo 3º, a ajuda de custo poderá ser concedida individual ou coletivamente de acordo com a modalidade esportiva e cronograma do evento, subordinado ao interesse e disponibilidade financeira do município, Parágrafo único. Os recursos fornecidos pelo município de Itati aos atletas amadores ou equipes esportivas serão destinados ao custeio das seguintes despesas: transportes, uniformes, taxa de inscrição do evento esportivo, outras despesas diretamente relacionadas à participação no evento esportivo, desde que previamente justificadas no plano de trabalho e autorizadas pela comissão avaliadora, vedada a utilização para pagamento de remuneração pessoal, gratificação ou despesas administrativas internas da entidade. Artigo 4º. Os recursos financeiros do Programa de Incentivo ao Esporte são provenientes das seguintes origens: recursos decorrentes de dotação orçamentária do município, recursos obtidos junto ao governo federal e seus órgãos, recursos obtidos junto ao governo estadual e seus órgãos. Artigo 5º. São objetivos do programa instituído no artigo 1º desta lei: fomentar a prática esportiva do município, estimular o desenvolvimento de atletas, bem como na prática de esporte em todas as modalidades, de forma habitual e correta, visando melhorar a saúde da população, incentivar e promover o esporte como instrumento de inclusão social, estimular e fomentar a participação de atletas em competições esportivas, fortalecer entidades esportivas e atletas amadores do município, divulgar o município de Itati. Artigo 6º. Compete ao programa conceder aos atletas amadores e entidades esportivas incentivos em dinheiro cujos valores serão fixados entre R$ 500 e um máximo de R$ 15 mil por evento esportivo, seguindo o que trata o artigo 8º e artigo 9º desta lei, consoante a natureza do projeto apresentado e o vulto da competição esportiva. Parágrafo único. A entidade ou atleta ficará limitada ao valor de total de R$ 15 mil ao ano, podendo o benefício ser concedido em até 3 parcelas, até o limite máximo estabelecido no caput desse artigo. Artigo 6º. A concessão de ajuda de custo observará critérios técnicos e objetivos de priorização, considerando o nível da competição estadual, nacional ou internacional, o número de participantes beneficiados, a relevância da entidade ou do atleta no cenário esportivo, o impacto social e educacional do projeto esportivo, o histórico de prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, o alinhamento com as diretrizes da Política Municipal de Esportes e Juventude. Artigo 7º. Essa modalidade de ajuda de custo individual concedida ao atleta amador que representa o município de Itati em competições no âmbito estadual, nacional ou internacional. Coletiva concedida a entidades esportivas que representam o município de Itati em competições no âmbito estadual, nacional ou internacional. Artigo 8º. Para se habilitar ao recebimento de recursos financeiros, as entidades esportivas, bem como os atletas amadores, devem protocolar junto ao setor de protocolo na Prefeitura Municipal de Itati requerimento administrativo acompanhado dos seguintes documentos e comprovantes: se o atleta individual, cópia do documento oficial com foto, plano de trabalho acompanhado do cronograma do desembolso dos recursos, documento que comprove a participação em competições esportivas no âmbito estadual, nacional ou internacional, bem como a importância do evento esportivo, certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais, sem entidade esportiva, cópia autenticada do estatuto social da entidade registrada junto ao cartório, cópia autenticada da ata de eleição da diretoria em exercício, cópia da documentação pessoal do presidente da entidade, cópia do CNPJ da entidade, documentos que comprovem a participação em competições esportivas no âmbito estadual, nacional ou internacional, bem como a importância do evento esportivo, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidões negativas dos tributos municipais, estaduais e federais, certidão negativa de débitos com FGTS, planos de trabalho acompanhado do cronograma e desembolso dos recursos, relatórios de atividades realizadas no último exercício e cópia do balanço da entidade. Parágrafo único. Uma vez concedido o benefício, ao beneficiário cederá os direitos de imagem ao município, bem como usará obrigatoriamente faixa ou bandeira do município de Itati. Artigo 9º. Todos os projetos esportivos deverão ser protocolados junto ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Itati e encaminhados à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, que juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda, através de comissões nomeadas pelo prefeito ou prefeita municipal, por meio de portaria, decidirão quanto à sua aprovação ou rejeição, observada a disponibilidade financeira para esse fim, emitindo autorização escrita. Parágrafo único. A Comissão de Avaliação de Esportes Esportivos deverá elaborar e divulgar anualmente edital contendo os critérios objetivos, prazos, documentos exigidos e modelo de plano de trabalho, assegurando transparência e isonomia na seleção dos beneficiários. Artigo 10º. Aprovado o plano de trabalho e cumpridos os requisitos, o Poder Executivo providenciará a celebração da subvenção econômica com a entidade ou atleta beneficiado para, após celebrar o termo de subvenção. Artigo 11º, a entidade e identidade ou atleta beneficiado deve prestar contas dos recursos recebidos de acordo com o plano de trabalho aprovado no prazo de até 30 dias após o término do prazo de execução do pactuado, devendo apresentar no mínimo a seguinte documentação: primeiro, cópia do comprovante das despesas, declaração expressa do presidente e do tesoureiro de que a importância recebida foi aplicada na consecução dos fins que destinava e que foram efetuados os devidos registros contábeis. No caso de identidade desportiva, relação discriminada na aplicação dos valores recebidos, indicado a data, o valor, o nome do credor e o histórico da despesa realizada. Na hipótese de existência de saldo remanescente, comprovante do recolhimento do valor aos cofres da municipalidade, relatório final das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, data de realização das competições, como registros fotográficos do atleta ou entidade do local do evento, com bandeira ou faixa do município de Itati, além de reportagens, divulgação nas redes sociais do atleta ou da identidade, marcando a Prefeitura Municipal de Itati. Artigo 12º, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte deverá publicar semestralmente relatório consolidado com lista dos beneficiários do programa com os respectivos valores concedidos, breve descrição dos projetos apoiados, resumo da prestação de contas recebida e eventuais irregularidades apuradas, eventuais impedimentos aplicados por inadimplemento. Parágrafo único, o relatório deverá ser disponibilizado no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Itati. Artigo 13º, a entidade ou atleta que deixar de prestar contas dos valores recebidos no prazo legal ou que tiver as contas rejeitadas total ou parcialmente estará impedido de receber novas ajudas financeiras pelo prazo de 2 anos, salvo regularização antecipada, com devolução integral dos valores, além da possibilidade de abertura de processo administrativo para averiguação da infração. Artigo 14º, as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária específica consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Parágrafo único, fica facultado ao Poder Executivo regulamentar por decreto os procedimentos complementares à operacionalização do programa no prazo de 90 dias após a publicação da presente lei. Artigo 15º, esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Itati. Está em discussão pedido de providência número 49 de 2025. Ninguém para discutir, eu mesmo vou discutir o pedido de providência.
Nobres colegas vereadores, assistentes e você de casa, como vocês viram, aqui é um pedido de providência, não um projeto de não pedido feito um projeto de lei, né? Aqui, como vocês leram, e a comunidade aqui para explicar para a comunidade, que a Secretaria, que é a Prefeita Municipal, retire da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esporte, o esporte vincular, o esporte junto à educação, como já falam, vocês mesmos são cientes do dinheiro que vem na educação e a gente poder investir ainda mais no esporte no nosso município. E ajudar esses nobres atletas que aqui já foram mencionados, né, e dados parabéns, que possam levar a nossa bandeira, nossa faixa, e que para isso, divulgando o nosso município, que nós conseguimos ajudar eles, né, com um montante de R$500 até 15 mil, não só é só o atleta agora do Brendo, que é um atleta na parte da bicicleta, ciclista, né, mas muitos dos nossos guri que ainda estudam, estão na escola de futebol. Então é bom a gente ajudar a nossa comunidade, ajudar a nossa gente, e com a ajuda dos nobres colegas, espero que seja aprovado esse pedido de providência e que, com a consciência do executivo, também que repare um pedido de providência e olhe com carinho e que coloque a lei junto que está aqui na minuta, que outros municípios também já aderiram e já está em ação em outros municípios. Seria isso, nobres colegas, peço o voto favorável de vocês para esse pedido de providência.
Está em votação o pedido de providência número 49/2025. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 49/2025. Não havendo nada na ordem do dia, passo a palavra para explicações pessoais para os novos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Quero aqui agradecer mais uma vez a comunidade de Linha Bernardes pelo acolhimento, pela recepção, carinho que prestaram com nós, do Legislativo, vereadores, funcionários. E dar os parabéns também à estrutura, o jeito do próprio da Linha Bernardes, que nem foi dito na sessão passada, a junção de todos junto, a união, para que façam da comunidade uma comunidade ainda melhor. E convidar você, da comunidade bananeira e outros também que quiserem fazer parte, a próxima sessão às 19 horas será lá na comunidade da Bananeira, bem na igrejinha ali do lado da Rota do Sol, perto da tenda do Jajá. Então convidar que você faça parte às 19 horas, junto mais uma vez com a comunidade. Aqui agradecer os nobres colegas vereadores, também pelo apoio aos nossos assessores, funcionários do Legislativo, que fazem que aconteça essas sessões nas comunidades, e você, que cada vez mais está presente e nos fortalece, é pra, com vocês, ajuda de vocês, por vocês que nós trabalhamos e queremos e vamos continuar ainda a trabalhar, ainda mais em conjunto com o Executivo, comunidade e Legislativo. Então, obrigado a você, obrigado por estar com nós. Seja uma ótima semana a nós todos, que Deus nos acompanhe, e declaro encerrada a presente sessão.